Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, louvamos a Ti, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, por tudo que aconteceu neste lugar já esta manhã. E eu peço agora o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor da glória, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos envolva agora, Senhor. Conforme nós louvamos aqui, que nós possamos navegar no Teu Espírito agora, Senhor, ouvindo a Tua voz, entregando a nós, Senhor, Pai Santo, ou coisas grandes e firmes, Senhor, da glória que nós não conhecemos ainda, Senhor, nos lembrando, Senhor, daquilo que é o Teu poder, Senhor, da glória, Pai, daquilo que é a Tua vontade, Senhor Deus, majestoso e fiel, toca nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, Senhor, usa-me agora, pela Tua misericórdia, somente pela Tua misericórdia, Senhor, para que o Teu povo, Senhor, seja edificado, para que a Tua igreja seja preenchida agora, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Deus desta igreja, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu santo nome, meu Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, isso que nós lemos aqui, essa passagem bíblica que nós lemos aqui, obviamente é um dos fundamentos do Evangelho, né? Um dos fundamentos do Evangelho é o perdão, né? E por quê? Porque Jesus veio para nos dar perdão. E é o câncer da igreja. E é aquilo que corrói, e é aquilo que destrói a vida espiritual, e é aquilo que afasta as pessoas de Deus de forma tão terrível, de forma tão tremenda, que Né? As pessoas deveriam perceber isso e perceber isso mais fácil, muito facilmente. Essa passagem bíblica, ou esse assunto bíblico, perdão, ele é assim, o alicerce tão forte da palavra de Deus, que as pessoas não deveriam se deixar envolver por aquilo que não é a verdade de Deus em relação a isso. Mas quantas pessoas estão sendo consumidas por isso? E existem explicações para isso. Obviamente que existem explicações. Para tudo na nossa vida existem explicações. E nós devemos compreender isso, em primeiro lugar, entender aquilo que nós estamos passando e vivenciando, para depois entendermos o porquê aquilo está acontecendo e depois agirmos em relação àquilo, para que a nossa vida seja uma vida de bênçãos na presença do Senhor. Certa vez na Bíblia, o Senhor Deus disse assim: olha, será olho por olho e dente por dente. Olho por olho e dente por dente. Quem conhece a palavra do Senhor já leu esse trecho bíblico no Velho Testamento, no livro de Levíticos, né, onde o Senhor fala esta palavra, e é uma palavra terrível, e se as pessoas se atentam somente a isso, as pessoas vão deixar de compreender a verdadeira intenção de Deus. Nesta passagem bíblica, quando Deus disse: olha, aquele que ferir deverá ser ferido, aquele que matar deverá morrer. Esta era a lei de Deus. E certa vez Jesus veio aos seus discípulos, a todas as pessoas que estavam ali ao redor dele, e falou assim: olha, a palavra, a lei diz que será olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo agora: amai o seu inimigo. Não retribua o mal com mal. Não retribua o mal com mal. Essa foi a palavra de Jesus Cristo. E ele veio, e em poucas coisas que Jesus Cristo veio, né, e revogou algo que Deus havia dito na lei de Moisés, embora essa revogação ela seja teórica, porque existiam princípios de Deus até no Velho Testamento em relação a isso, que a intenção de Deus não era que aquilo acontecesse, obviamente no meio de um povo que deveria ser santo. Deus estava falando para um povo que deveria ser santo, né, que deveria ter sido transformado já pela palavra, pela lei. E Jesus Cristo não, Jesus Cristo estava publicando algo para as nações, Jesus Cristo estava publicando algo para pessoas que tinham Deus ou não tinham Deus, não importava, a palavra de Jesus era mais abrangente, né, do que aquele momento, a palavra de Deus dada ao povo do Senhor. E nós devemos compreender, irmãos amados, que a palavra de Deus, então, a palavra de Jesus ou a palavra de Deus é ainda muito mais forte para nós, porque nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Então nós temos que observar e entender a palavra de Deus e de Jesus, a palavra do Senhor que é dita àqueles, né, que foram chamados e resolveram ali, né, se converter e atender ali ao chamado de fidelidade e amor de Deus. Então a palavra de Deus, ela é extremamente forte a nós, porque é uma palavra que nos alcançou um dia, enquanto estávamos perdidos, e depois nos transformou, quando nos transformamos ali em povo de Deus, a palavra de Deus se tornou completa para as nossas vidas, gerando ali, né, algo extremamente forte para nós. E é algo interessante, porque o sentimento humano é aquilo que mais afasta o povo de Deus de Deus. As reações, né, aquilo que eu sempre falo, as reações humanas são as atitudes que fazem com que nós demos ouvido à nossa alma, uma parte de nós, que é aquilo que é mais incontrolável em nós. A nossa alma, que é, na verdade, a nossa personalidade, A nossa alma, que é o nosso intelecto, a nossa alma, que são os nossos sentimentos, elas são ali aquilo, o motivo pelo qual mais nós nos afastamos, faz com que nós nos afastemos de Deus e faz com que nós soframos as consequências por isso. A alma que será julgada. Você será julgado pelas atitudes da sua alma, por aquilo que você, né, é responder em relação à sua alma. É a sua alma que vai ser julgada, não é o seu corpo, não são os seus olhos carnais, né, a matéria em si, mas é aquilo que a sua alma consome, é aquilo que a sua alma sente, é aquilo que a sua alma, né, faz com que você atue, ou que você haja. Então nós devemos começar a compreender, irmãos amados, que as nossas emoções em relação à palavra de Deus é aquilo que nós devemos mais vigiar. São as nossas emoções. E dentro das nossas emoções existem sentimentos. E esses sentimentos muitas vezes são malignos. Muitas vezes eles são malignos, eles são incontroláveis. Se você não controla determinado sentimento na sua vida, ele se torna maligno, ele se torna demoníaco. Se você quiser ouvir essa palavra, uma palavra mais forte, ela se transforma, ela vira um sentimento demoníaco. O exemplo disso é a raiva, né? Ou a ira. Todo mundo aqui já sentiu raiva um dia. E todo mundo aqui vai sentir raiva mais algum dia. É um sentimento. Faz parte do ser humano. O Senhor Deus sentia raiva. Ele sentia ira. Tanto é que ele diversas vezes na Bíblia disse a ira do Senhor, né? A vingança de Deus, né? Tem pessoas que acham que sentimentos por si só são demoníacos. Não são. Deus, a Bíblia diz que Deus sente ciúmes, então os ciúmes não é demoníaco. A Bíblia diz que, né, o Senhor Deus sente raiva, sente ódio, ele sente ira. Então a ira por si só não é demoníaco. A Bíblia diz que o Senhor Deus sente tristeza. Então a tristeza por si só não é demoníaca. O problema é aquilo que nós fazemos com tudo isso. E a Bíblia diz assim, que quando nós sentirmos ira, que o sol não se ponha sobre a nossa ira. O sol não se ponha sobre a nossa ira. Ou seja, sentimos a ira, mas na virada do dia esse sentimento tem que morrer. Esse sentimento tem que parar de existir. Esse sentimento tem que ser anulado. Esse sentimento tem que ser ali, né, completamente aniquilado, senão nós começaremos a pecar. Senão nós começaremos a pecar. E é isso que nós precisamos compreender. Nós temos que lidar conosco mesmo. Nós temos que lidar conosco mesmo. Nós somos a fonte de bênçãos ou de maldições de Deus para nós mesmos. Nós somos os culpados de tudo aquilo que acontece de bom ou de ruim em nós. Nós somos os culpados. Satanás, ele só é o instigador. Satanás é aquele que vem para o que? Enganar, para tentar enganar. Mas nós somos esses que damos ouvidos a ele ou que deixamos de ouvir a Deus. E o deixar de ouvir a Deus talvez seja aquilo que de mais forte faz com que as pessoas pequem. Porque se nós olharmos a palavra do Senhor, daí aí vem todo o fundamento de Deus, né? O povo está perecendo, porque falta conhecimento. Então, a pessoa, ela não conhece a profundidade da palavra, então peca. Peca porque não compreende a palavra. Que não entende a palavra. Ou então, quando olha essa palavra aqui, quando Jesus disse que nós devemos perdoar o nosso irmão 70 vezes 7, 70 vezes 7, 490 vezes, né? Nós não compreendemos essa palavra e olhamos a palavra e falamos, poxa vida, 70 vezes 7, 490, será que eu vou conseguir? Se você não conseguir, você está amaldiçoado. Se você não conseguir, você está pecando. Se você não conseguir, você está distante do plano de Deus para a sua vida. É isso que a igreja tem que compreender. É isso que você tem que compreender. A verdade é essa. Não adianta você ficar com nheco-nheco para lá, nheco-nheco para cá. Não adianta você ficar ali achando que a palavra é bonitinha. Oh, que profundidade. Oh, que coisa grande. E você está olhando para essa palavra e achando que ela é impossível de se cumprir. Você está olhando para essa palavra e achando que você não vai conseguir cumprir. Quem não conseguir cumprir está mal perante o nosso Deus. Jesus conseguiu cumprir. Jesus veio, ele veio para pagar a dívida. Jesus veio para pagar a dívida. Porque a dívida que o homem tinha perante Deus era altíssima. Eu quero te chamar a atenção para um ponto desta palavra que nós lemos aqui. Um denário corresponde a um dia de trabalho. Você ouviu isso esses dias atrás aqui, né? Um denário corresponde a um dia de trabalho. Um dos homens devia quantos denários? 100 denários. Um dos homens devia 100 denários, 100 dias de trabalho para uma pessoa. A primeira pessoa devia ao seu senhor 10.000 talentos. Você sabe quanto vale um talento? Um talento vale 10.000 denários. Um talento vale 10.000 denários. 10.000 talentos significa que aquele homem devia 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. Ele devia 60 milhões de dias de trabalho dele para o seu senhor, uma dívida impossível de ser paga, uma dívida, eu creio, impagável. Se existe essa palavra, eu nunca sei se existe essa palavra, impagável. Para vocês verem a diferença da dívida de um e da dívida do outro, um devia 60 milhões de denários, o outro devia 100 denários. E nós devemos compreender, irmãos, que tudo aquilo que Jesus fez não tem preço. Não tem preço. Pode vir aqui aquele que é o maior devedor no céu. Pode vir aquele que pintou, bordou, rolou, plantou bananeira, matou, estrupou, fez tudo o que era terrível neste mundo aqui. Pode vir este que não existe como essa dívida não ser paga, porque o preço que Jesus pagou foi um preço altíssimo. Foi um preço que jamais alguém conseguirá superar. Não tem como superar aquilo que Jesus fez na cruz, porque só Ele poderia ter feito aquela obra na cruz. Só Ele tinha o poder e a autoridade para fazer aquela obra na cruz, né? E por isso que existem assim diversas situações que você vê na Bíblia que só Jesus tem autoridade. Só Jesus tem autoridade. Então, só Jesus, né, pôde fazer esse sacrifício. Só Jesus tem autoridade para salvar. Só Jesus. Deus não pode salvar. É através de Jesus que nós podemos ser salvos. Só Jesus tem autoridade para salvar. Só Jesus tem autoridade para abrir os selos dos livros da vida. Os selos dos livros que mostram ali, dos livros da vida não, dos livros que mostram ali tudo aquilo que nós fizemos neste mundo e depois, né, ver se o nosso nome consta no livro da vida, que é escrito também por Jesus Cristo, Filho de Deus, para que nós possamos ser salvos. Somente Jesus tem essa autoridade. Só Jesus pode fazer essa obra, nenhum outro pode fazer esta obra. Não existe qualquer homem que possa fazer essa obra, não existe anjo no céu que possa fazer esta obra, não existe qualquer outro ser que possa fazer esta obra, porque esta obra foi delegada a Jesus e Jesus pagou o preço. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que pagou o preço para que nós pudéssemos ter esse privilégio de sermos perdoados por Deus. Nós olhamos para a palavra do Senhor quando Jesus disse que nós devemos orar pelo nosso inimigo, e nós consideramos também essa palavra extremamente difícil de você conseguir atingi-la. Mas existe um princípio espiritual para isso também. Existe um princípio espiritual para aqueles que são inimigos, teus inimigos, para aqueles que estão se prejudicando, para aqueles que estão tentando ali agir de forma terrível contra você. Existe um motivo para que isso aconteça, e você tem que compreender isso, e isso está acontecendo com aquela vida, aquela pessoa está querendo te destruir, porque ela não tem Deus. Porque falta Deus àquela vida. Falta um verdadeiro encontro com Jesus. É por isso que Deus fala: orai pelos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, porque essas pessoas estão precisando da misericórdia, estão precisando ser lavadas pelo sangue do Senhor Jesus, estão precisando ter um encontro com o Senhor Jesus. Aí existe o princípio de misericórdia de Deus, aí existe o princípio do perdão de Deus, aí existe o princípio do amor de Deus. Que nós tenhamos isso no nosso coração, que nós compreendamos isso no nosso coração, para que nós possamos agir de forma diferente às nossas emoções, porque a tua alma, a tua emoção, aquela que pode te levar para o inferno, pode te levar para o céu, né? Dirá para você assim: odeie esta pessoa, odeie, deseje o mal para ela, pragueje contra ela, amaldiçoe ela. A sua alma, de tão terrível que é os teus sentimentos em relação a algo ruim que acontece conosco, dirá isso para você. Ela dirá isso para você, né? E às vezes nós temos que compreender que nós vamos passar por essa situação. Você não está pecando por passar por isso, você está pecando por deixar esse sentimento virar o dia. Por você sentir isso, né, no dia seguinte. Nós já passamos por muitas coisas na igreja. Muita coisa no trabalho, né? Na vida profissional. Eu tenho grandes testemunhas em relação a isso na minha vida profissional. E na vida da igreja também. Já passamos por diversas situações. Já fomos ofendidos, né? Já fomos humilhados. E Deus sempre nos honrou, né? E sempre houve resposta de Deus para tudo aquilo que aconteceu em relação à nossa vida. E teve um momento na minha vida que eu não conseguia ouvir a voz da pessoa, assim. Quando eu ouvia a voz da pessoa, eu sentia, assim, um calafrio. Quando eu ouvia a voz da pessoa, eu sentia, vou falar um sentimento aqui muito forte, eu sentia nojo. Só de ouvir a voz. E para que eu pudesse superar aquilo, foi muito difícil, porque era uma ovelha. Que era uma pessoa que precisava de Deus, que era uma pessoa que precisava ser trabalhada pelo Senhor, era uma pessoa que precisava ali, né, ser tratada pelo Senhor, e eu orava ao Senhor e pedia perdão a Deus por aquilo, e pedia para Deus me ajudar, e no dia seguinte era a mesma coisa, eu ouvia a voz da pessoa, quando eu ouvia a voz da pessoa, já tinha aquele sentimento ruim. E a estratégia, e a estratégia que eu usei foi enfrentar, né? Eu chamava a pessoa para conversar. Eu não aguentava ouvir a voz da pessoa e chamava ela para conversar. Me perguntava: como você está? Está tudo bem? Né? Ia indo ali, até que o sentimento de amor voltou, irmãos. Até que o sentimento de amor começou ali a fluir novamente. Até que o sentimento de amor começou, sabe, a voltar. E eu comecei a sentir muita paz, eu consegui amar aquela pessoa, e eu consegui orar por ela, eu consegui ali olhar para ela com olhos de misericórdia e ajudá-la e abraçá-la de forma verdadeira, não de forma falsa, né? Não de forma. Porque eu sou uma pessoa muito. Eu sou uma pessoa assim. Muito. Como é que eu vou dizer para vocês assim? Muito verdadeira, né? Eu sou uma pessoa assim que não consigo disfarçar, eu não gosto de disfarçar. Né? Quando eu sinto algo, né, eu costumo falar daquilo que eu sinto, eu não costumo, né, mentir em relação aos meus sentimentos, ser uma pessoa hipócrita, né, com a outra, né, de falar aquilo que eu não sinto, ou de agir, né, de forma diferente daquilo que eu sinto. Então é uma luta constante, foi uma luta constante de superação, para que aquela pessoa ela pudesse, né, ser abençoada. Para aquela pessoa um dia pudesse vir me pedir perdão em relação àquilo que ela fez, né? Para que ela também pudesse alcançar aí, ali a glória de Deus. E eu creio que foi todo um movimento de Deus ali para que aquilo pudesse acontecer e aquela vida pudesse ser restituída na presença do Senhor, aquela vida pudesse ali estar de novo na presença de Deus, né? E eu também, porque aquilo era uma barreira terrível. Tanto é que eu me achegava a Deus e pedia perdão ao Senhor por não ter conseguido superar ou por estar sentindo algo que não era de Deus. Um sentimento, né, que para controlar foi extremamente difícil para que, né, eu pudesse ser abençoado e aquela vida também pudesse ser abençoada. E eu sei que existem coisas que estão atrapalhando a sua vida, talvez no dia de hoje, essa comunhão, ou esse sentimento puro, né, de Deus na nossa vida, a pureza de Deus na nossa vida depende de um tratamento espiritual que nós temos que ter, né? A nossa saúde espiritual depende, né, de nós tratarmos esses sentimentos na nossa vida, e não é só, né, o sentimento de raiva ou de ódio, mas o sentimento de mágoa, uma pessoa que fica magoada, né, são coisas que corroem a vida da pessoa, corroem, consomem a vida da pessoa, é como, sabe, uma grande ferrugem que vai corroendo a vida espiritual da pessoa, e muitas vezes leva essa pessoa a falar mal, a praguejar, leva essa pessoa, né, a pecar contra outro, independentemente se ela pecou de forma original ou não contra você. Nós não podemos justificar os nossos sentimentos por algo que nós recebemos. Senão seria olho por olho, dente por dente. Você quer que seja olho por olho, dente por dente? Então, se você quiser, Deus vai fazer da mesma forma contigo. A escolha é sua. Você quer? Tudo bem. Só que Deus vai fazer da mesma forma com você. Olho por olho, dente por dente. É interessante porque essa parábola que Jesus contou aqui é aquilo que nós vivemos. Eu vivia nessa situação que eu relatei aqui, que eu testemunhei aqui agora. Eu vivia lutando contra eu mesmo. Vivia lutando contra os meus sentimentos. Vivia lutando contra isso e queria que Deus me perdoasse. Eu queria que Deus me perdoasse. Eu me chegava na presença e dizia: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa por isso. Senhor, me perdoa por aquilo. Eu queria que Ele me perdoasse. Mas eu tinha que entregar o meu perdão. Mas eu tinha que fazer a mesma coisa que aquilo que eu estava buscando de Deus. Eu tinha que estar ali me aproximando, né, da perfeição de Deus em relação àquilo que Ele fez por nós, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós desejamos de Deus para as nossas vidas. Eu sei que você depende do perdão de Deus. Eu sei que você depende da obra de Jesus na cruz para viver neste mundo e muito mais no mundo vindouro. Eu sei que você depende disso tudo e você pede a Ele isso, que Ele tenha misericórdia de você quando você age mal, quando você faz coisas ruins. Você pede a misericórdia e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, como esse devedor aqui falou para o seu senhor, né, quando ele falou assim, olha, você vai, vamos vender sua mulher, seus filhos, tudo que você tem, para você pagar a dívida que você tem. E ele falou assim, não, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele pediu misericórdia. Ele pediu ao Senhor, eu vou pagar, tem misericórdia de mim. E o seu senhor olhou para ele e falou assim, você não precisa me pagar, está perdoada a tua dívida. Está perdoada a tua dívida. 60 milhões de dias de trabalho foram perdoados. Não dá nem para contar, né, irmãos? Se eu multiplicar aqui 100 anos por 365 dias, dá 36 mil dias, né? É isso mesmo? Paulinho que é bom de cálculo. É isso mesmo, Paulinho? Dá 36 mil dias de trabalho. Então, se eu viver 100 anos e começar a trabalhar no primeiro dia que eu nasci, daria 36 mil dias de trabalho. Aquele homem devia 60 milhões. Era uma dívida que não existia. Era uma dívida impossível de se contrair, eu penso até, na teoria. Mas mesmo assim ele foi perdoado pelo seu Senhor. Vamos olhar para a nossa vida, irmãos. Olhe para a sua vida. Veja aquilo que está acontecendo espiritualmente contigo. Deixa o Espírito Santo de Deus se envolver de tal forma que esses sentimentos malignos, né? O sentimento maligno, eu volto a dizer para você, é quando ele se transforma em maligno, né? Que esses sentimentos malignos, eles não dominem a tua vida. Eles não dominem a tua vida, para que você possa ser uma pessoa conforme Jesus Cristo falou, né? Conforme Jesus Cristo disse. E nós temos que nos doutrinar e dominar a nossa alma, dominar o nosso coração, para que nós possamos ser pessoas diferentes em relação a Deus, né? Nós distribuímos na quinta-feira, mais uma vez, aquele ímã que mostra ali, o ímã da igreja que mostra ali, né, o fruto do Espírito. E nós devemos exercitar tudo isso. Devemos exercitar tudo isso. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo do Vitor. Né, chegou, não chegou ainda, né? O IPTU da cidade de Itupeva é meio maluco, né? Vai vencer dia 10 de março, ainda não chegou. E ontem foi liberado na internet. Eu fui lá, peguei o IPTU da igreja e das casas que eu tenho aqui. E aí eu fui ver o IPTU, para pagar, só pode pagar no Santander, na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Umas maluquices que a gente não entende, né? Só pode pagar nesses três bancos. Eu falei, puxa vida, como é que nós vamos pagar? Porque a nossa conta é no Bradesco. Aí mandei os boletos pro Vitor. O Vitor tem conta na Caixa Econômica e no Santander. Aí o Vitor falou, pago. Aí passei para ele os boletos. E aí ele foi fazer a programação na Caixa Econômica e estourou o valor, né? Não dava o valor. O limite, que é tudo o mesmo dia. Aí eu pedi uma explicação para ele e ele perdeu a paciência. No WhatsApp. É. Tá difícil de entender, hein? Eu falei, ué, não entendi, ué. Não sei se não deu para programar todos, se programou só um, se programou dois, se programou três. Não entendi. Tá difícil de entender, hein? Paciência. Falta de paciência, principalmente com o pai, que está velhinho já. Falta de paciência, né? Podia ter dito assim, só algumas palavras assim, né? Tipo assim, que nem ele fez, né? Depois, né? Depois de eu insistir, não, mas como é que é? Tá assim, tá, sabe como é que é essa história aí e tal? Aí ele falou, ah, vou programar tudo no Santander que lá dá. Pronto, resolveu o problema. Programou tudo no Santander, resolveu o problema. Mas é um exemplo. Quantas vezes, irmãos, por coisas assim esdrúxulas, nós estamos agindo fora da Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que ser pacientes. Né? Estamos agindo fora da Bíblia. E nós não estamos percebendo isso. Por situações que são situações banais. Quanto mais situações mais complexas. Então, se vierem situações mais complexas, como nós agiremos? Se vierem situações mais difíceis na nossa vida, qual será a nossa reação se nas situações, né, tão banais, tão simples da vida, nós estamos agindo contra o Senhor, contra a palavra do Senhor, contra aquilo que Deus deixou escrito? Né? Então nós temos que começar pelas coisas pequenas, para que quando chegarem as coisas grandes, nós possamos existir firmes de pé na presença do Senhor, firmes de pé na presença de Deus. Se você não conseguir, conforme o Senhor Jesus disse, se você não conseguir ser fiel nas pequenas coisas, como serão nas grandes coisas? Se você não consegue resistir, né, às pequenas dificuldades da vida, como serão quando vierem as grandes dificuldades da sua vida? Então nós temos que saber superar as coisas que são de Deus, né, nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, para que quando vier as grandes coisas, nós resistamos de forma tranquila, serena, naquilo que deve ser a nossa atitude, segundo a palavra do Senhor sempre, segundo a palavra do Senhor sempre. Eu não quero dizer para você aqui que é fácil fazer. Não é fácil orar pelo nosso inimigo, não é fácil perdoar o nosso irmão, não é fácil perdoar um parente, não é fácil perdoar, situações são muito difíceis, mas é fácil, né? Você se lembrar da palavra de Deus e fazer aquilo que Jesus Cristo fez, nós temos que fazer também. Para encerrarmos, só nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor, eu gostaria de lembrar a você de um evento, acho que eu já falei alguma vez aqui, há muitos anos talvez, que eu passei na minha vida profissional. Que eu fui perseguido, eu era um gerente e fui perseguido por outros gerentes. E uma pessoa uma vez estava saindo da empresa e falou assim, olha, esses gerentes, fulano, Beltrano e Ciclano, três, eles estão trabalhando para que você saia da empresa. E aí eu falei para essa pessoa assim, olha, Deus me colocou aqui, só ele tira. E essa pessoa se assustou quando eu falei isso, achou, acho que eu estava, né, sonhando, e foi embora. E aquilo continuou, e eu sabia que essas pessoas procuravam o meu mal. E um dia, uma dessas pessoas, um desses gerentes, que era o gerente comercial, ele sentou na minha sala, entrou na minha sala, sentou, assim, nas cadeiras que tinham, assim, na frente à mesa. E aí ele começou a conversar comigo. E de repente ele começou a falar de uma filha dele. Estava se envolvendo com drogas. E ele chorou na minha presença. E eu dei alguns conselhos a ele. E aí eu falei assim para ele assim, eu posso dar um presente para sua filha? Era uma moça, acho que tinha 16 ou 17 anos. Ele olhou para mim assim, não entendeu, falou assim, pode. Aí eu saí na hora do almoço, eu trabalhava perto da Sociedade Bíblica, fui lá comprar uma Bíblia. Chamei ele novamente na minha sala e falei assim, olha, dá para sua filha isso daqui, ó. Dá esse livro aqui para sua filha. Esse livro pode mudar a história dela. E aí ele me agradeceu, foi e fez isso, entregou a Bíblia. E no dia seguinte ele veio todo feliz, mas todo feliz, entrou na minha sala contente e falou assim, olha, eu dei o seu presente para ela. Eu falei, um amigo meu deu para você. E ele viu, o testemunho dele foi que ele viu essa moça lendo a Bíblia à tarde e à noite na casa dele. E ele estava feliz, porque esse era o caminho. Isso só foi possível, irmãos, porque eu não tinha nenhum sentimento de maldade contra aquele homem. Porque eu podia ter falado para ele um monte de bobagens. Eu podia ter ali desejado o mal daquela pessoa, eu podia ter feito assim qualquer coisa ruim em relação aos meus sentimentos, né? Porque eles estavam verdadeiramente tentando me prejudicar. Mas o sentimento que nós devemos ter não é esse, mas sim o de misericórdia, como Deus teve misericórdia para conosco. E acima de tudo, mostrar o caminho para o seu próprio inimigo, que o caminho é Jesus, que o caminho da vida é o Senhor. Porque essas pessoas estão necessitando de Jesus. E elas sabem que em você, se o teu testemunho justificar, ela vai um dia talvez te buscar para pedir ajuda a você, por causa do teu testemunho cristão, por causa da tua vida íntegra em relação a Deus, para que a glória de Deus se manifeste em você e em muitas vidas. Não se esqueça que Deus sabe como você está agindo. Nessa parábola, as pessoas souberam o que tinha acontecido e se indignaram. As pessoas de fora souberam o que tinha acontecido e se indignaram. E eu fico pensando, às vezes, na tua vida cristã, se as pessoas não olham para você e se indignam com as suas atitudes, não é crente, não é fiel a Deus, como é que pode praticar isso? Como é que pode praticar aquilo? Como é que pode falar isso? Como é que pode falar aquilo? Né? As pessoas estão olhando você, como as pessoas estavam olhando nessa parábola aquilo que estava acontecendo, e foram falar ao Senhor que havia perdoado e contaram a história a Ele. Nada é oculto ao seu Deus. Tudo chega ao teu Deus. Deus sabe aquilo que você está fazendo. Deus sabe a tua vida, se é uma vida íntegra ou se é uma vida hipócrita em relação a Ele. Deus sabe se você é uma pessoa que está disposta a se santificar ou uma pessoa que está disposta a pecar, que está ali sabendo que vai pecar, está ali prejudicando pessoas, está ali, né, fazendo coisas ruins às pessoas que estão ao seu redor e dando um péssimo testemunho em relação a Deus. As pessoas estão olhando, as pessoas estão olhando, estão observando. Quanto mais Deus, que conhece todas as coisas, quanto mais Deus, que vê tudo o que você faz, que vê, que conhece até os teus pensamentos, que as pessoas, elas maquinam coisas terríveis, demoníacas, e praticam, é terrível. Chegou até o conhecimento daquele Senhor que havia perdoado os 10 mil talentos, e aí ele mandou chamar a pessoa, e mandou prender as pessoas, e mandou castigar a pessoa, entregou a pessoa aos carrascos, aos carrascos. E Jesus terminou dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. A escolha é sua, né? A escolha é sua. Não existe vida cristã que não passe por situações como essas aqui. Não existe situação que você não vá passar na vida que você não tenha que enfrentar algo parecido com isso. E tome cuidado. Tome cuidado, porque Deus olha para você e exige. E exige que você tome atitudes que sejam as atitudes que Ele falou, sob pena de você, de reverter sobre você a sua própria atitude. Você já pensou? O olho por olho, dente por dente, de Deus na nossa vida? Se Deus fosse agir assim, olho por olho, dente por dente, meu Deus do céu, dá nem para imaginar como seria a nossa vida, como seria a minha vida, né? Você esteja atento então a isso, né? Controle os seus sentimentos, as suas emoções, controle aquilo que deve passar por você durante alguns momentos apenas e depois sair. lute. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre um sentimento que corrói. Não se ponha o sol sobre um sentimento que te afasta de Deus. Não se ponha o sol sobre algo que você sente que te afaste de Deus. Trabalhe isso na sua vida e você vai ser abençoado pelo Senhor. Para a glória de Deus. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. O grande símbolo do perdão está aqui. O sangue derramado por Jesus lá na cruz. Que você tenha agora, limpe o seu coração. Limpe o seu coração. Para que a glória de Deus se manifeste em você. Limpe o teu coração. Para que Deus possa trabalhar de forma intensa na sua vida. E os dons de Deus possam frutificar. Limpe o teu coração. Limpe o teu coração. Uma das visões mais linda que uma pessoa teve sobre a minha vida, aliás, tiveram duas visões, vou falar de uma só. Os irmãos, a gente fala algumas coisas, às vezes talvez os irmãos pensem que a gente está querendo se exaltar, mas longe de nós. Vivemos pela misericórdia do Senhor, só isso. Mas uma das visões mais lindas, das duas que eu recebi, de pessoas que viram, estava pregando um dia, lá em São Paulo, numa igreja. E aqui atrás tinha uma cortina, e a cortina era branca. Só que a cortina já estava amarela, era antiga. E hoje eu fico paradão aqui no púlpito, né? Mas antigamente não, né? Andava pelo púlpito. E a pessoa, ela teve uma visão espiritual e ela dizia assim, quando eu ia para esse lado, a cortina ficava branca. Quando eu ia para esse lado ficava branco. Aí eu voltava, ia para esse lado da cortina ficava branco. Aí eu voltava, ia para esse outro lado da cortina ficava branco. A pessoa me chamou, falou, pastor, eu tive essa visão contigo. E eu esfregava os olhos. Ela falou, eu esfregava os olhos. E limpava, e abria o olho, para ver se era algo do meu olho. E não era. E eu entendi aquilo que Deus quis me dizer com aquela visão. Que apesar, você pode ter certeza do que eu vou falar aqui para você. Apesar de eu ser um pecador, como qualquer um, meu coração é puro. Meu coração não deseja o mal para ninguém. Meu coração é puro diante de Deus. E foi isso que ele quis me dizer ali. Quando ele mostrou aquela visão, que ele quis me mostrar que ele via isso em mim. E foi essa mensagem que ele me passou quando a pessoa estava falando da visão. Não que eu fosse diferente de qualquer um de vocês, eu tive o privilégio de receber essa visão. Porque Deus achava importante que eu soubesse disso, que ele sabia disso. Por algum motivo, que eu não sei dizer o motivo. Nosso coração tem que ser puro. Nosso coração tem que ser puro diante de Deus. Apesar de sermos pecadores, nosso coração tem que ser puro. Para que Deus possa ter misericórdia de nós. E nos abençoar. E nos usar. Podem vir os diáconos, os presbíteros, vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Aleluia.